Bezat Hashem, caros amigos, a gente está no Daf Pei Zayin, começando uma nova Mishnah. Fala então a Mishnah. Shachat velo chissa. Veio uma pessoa, fez a shechita no animal, o sangue foi derramado, e a pessoa não cumpriu a mitzvah e não cobriu o sangue derramado. Verá uma outra pessoa que viu o sangue descoberto, chayav lechassot. Tem a obrigação de cobrir o sangue, mesmo que não foi ele que fez a shechita. Mais uma lei dita na Mishnah, que Saul velit galé patur. Se a pessoa cobriu o sangue e o sangue acabou se descobrindo, a pessoa já cumpriu a mitzvah e está isenta daqui para frente. Que Saul aruach, se a pessoa derramou o sangue e o vento cobriu o sangue, e não a própria pessoa, a pessoa tem a obrigação de cobrir, como a gente vai ver a explicação na Agmará. Diz então a Agmará, Tana Rabanai, diz a Braita, Veshafar Vechissá. É dito no Pasuk que a pessoa vai derramar o sangue e vai cobrir o sangue. Aprendemos da linguagem da Torá, Mi Sheshafar Yechassé. A pessoa que cobriu, ele que tem a obrigação de cobrir. Será que se a própria pessoa não cobriu o sangue e outra pessoa vê o sangue descoberto, será que a pessoa tem a obrigação de cobrir o sangue? Genemar, aprendemos que sim. Como diz o Pasuk, Veomar libnei Israel. O Pasuk abre dizendo que essa lei foi dita para todo o povo de Israel. Isso nos ensina que mesmo que a pessoa que fez a shechita não cumpriu sua obrigação, os outros judeus se encontram semi-descoberto, têm a obrigação de fazê-lo. Tanaida, uma outra braita que traz um outro ensinamento deste mesmo Pasuk. Veshafach vechissá, o Pasuk diz que a pessoa vai derramar o sangue através da shechita e vai cobrir o sangue. Bemash shafach boichassé. Da maneira que a pessoa derramou o sangue com a mão, assim também a pessoa vai cobrir o sangue com a mão. Shalom e chassé no baregue. O pastor vem nos ensinar que a pessoa não deve cobrir através do pé, arrastando terra com o pé para cobrir o sangue. Shalom e o mitzvot bezuyot alav. Porque esse comportamento seria um desprezo para as mitzvot e por isso deve se cobrir com a mão e não com o pé. Tanya Idach, uma terceira braga que comenta este pastor. Veshafach vechissá. O pastor diz que a pessoa derrama o sangue e depois cobre o sangue. Mi shechafach hu yechassé. Aprendemos aqui que a mitzvah é principalmente dita para a pessoa que derramou o sangue. Ele, em primeiro lugar, é a pessoa que deve cobrir. Ma'aseh be'echad shachat. Uma vez aconteceu que uma pessoa realmente fez shechita e antes que ele cumpriu a mitzvah de cobrir o sangue, kadam chaveró vechissá. Veio seu companheiro, se adiantou e rápido cumpriu a mitzvah e cobriu o sangue. De maneira que o primeiro, a pessoa que fez a shechita, perdeu a mitzvah. Não pode mais fazer a mitzvah. O Rabban Gamliel disse que o companheiro, aquele que cobriu o sangue, tem que pagar para o primeiro 10 zeuvim. Como uma multa por ter tirado do outro o mérito de fazer a mitzvah. Já que o outro quis fazer a mitzvah e não fez, porque o segundo roubou, entre aspas, a mitzvah dele, agora ele tem que pagar uma multa de 10 zeuvim por esse comportamento. Muito bem. Pergunta a Gemara e Bairro. Sachar mitzvah ou sachar brachá? Esses 10 zeuvim é o valor que deve se pagar por ter tirado do outro a mitzvah, dele ter cumprido um preceito de que isso ia dar, ou será que é o valor pelo outro ter perdido a brachá, ter perdido a brachá que é feita quando a gente cobre o sangue, por ter perdido essa mitzvah, ele vai receber 10 uvim. Será que é a multa por causa da mitzvah ou da brachá? Pergunta a Gemara, mai naf kamina, qual que é a diferença sobre o que vai esse pagamento? Responde a Gemara, Libericato Amazon. A diferença vai ser com relação ao Birkat Amazon. Birkat Amazon, que a gente faz depois de comer pão, é formado por quatro brachot. E o costume na época era que uma pessoa faz o Birkat Hamazon alto e todos ouvem e respondem amém. Agora, uma pessoa tinha o direito de fazer o Birkat Hamazon, por exemplo, que ele era um Kohen, e aí vem um outro e se antecipou e fez o Birkat Hamazon, roubando dele este mérito. E a Marta Sachar Mitzvah Achati, se você vai me dizer que se paga 10 Zeuvim por ter tirado do outro uma mitzvah, aqui também ele vai pagar somente 10 Zeuvim. Vem a Marta Sachar Bracha Haven Arbaim. Se você vai me dizer que é o pagamento pela Bracha, já que o Birkat Hamazon ele é formado por 4 Brachot, nesse caso a pessoa vai pagar 40 Zeuvim, porque ele tirou do outro 4 Brachot. Mas, qual que é a resposta então? Tashma Agmará prova essa lei do seguinte episódio. Amar Leão Mina Lerebi. Uma vez um Min, que era um Kofrim, que queriam provar que a Torá e a fé judaica não são verdadeiras, ele argumentou contra o Rebbe. Misha Tzararim Lo Bararuach. Temos uma prova dos próprios Sukim do Tanakh, que não existe um só Deus. Existe um Deus que criou as montanhas e outra força que criou os ventos. O Mishi Bararuch Ratzari Dichtiv, como diz o Pasuk, que Hine Yotzer Harim o Borei Ruach. É dito no Pasuk que ele Yotzer Harim cria as montanhas, o Borei Ruach e faz o vento. A gente vê que são duas forças diferentes que criaram as diferentes partes da criação. A Marley respondeu o Rebbe, Xoté, como você é bobo, Shafir Lesei Fedekra, veja só como finaliza o Pasuk, Hashem Tzvakot Shemó, o Pasuk continua dizendo, Hashem Tzvakot é o seu nome, ou seja, aquele que criou as montanhas e fez o vento, é Hashem, porque o seu nome, no singular, é Hashem, se trata só de uma só força metafísica. A Marley respondeu então este min, Nekot lizimna tlata yomei, o meradana lachtiuvta, me dê 3 dias para analisar o caso e eu vou responder. Yetiv tlata yomei ta'anita, o Rebbe então jejuou durante esses 3 dias, para que realmente ele consiga vencer o min neste debate, e aí as pessoas não vão achar que tem uma certa falha na fé judaica. Ou seja, estava claro que a fé judaica era verdadeira, mas às vezes o Min vai usar uma certa frase e as pessoas vão acabar achando, vão acabar acreditando nele. Por isso o Rebbe jejuou 3 dias para que ele consiga vencer o Min no debate público, para que as pessoas vejam que realmente a Torá é verdadeira. Que ao acabar em Mivra, depois do jejum, ele queria comer alguma coisa. Amrei Minakaya Baba. Falaram então para o Rebbe, os familiares de Rebbe, o Min chegou, ele está na porta. Amar falou então o Rebbe sobre isso, foi dito Pasuk, Veitnu Baturti Rosh. Puseram na minha refeição algo amargo, ou seja, quando fui comer, veio o Min me atrapalhar. Ele foi então para a porta e descobre que quem está lá não é o primeiro Min, e sim uma outra pessoa que também não acredita na Torá. A Marley falou então essa outra pessoa, Rebbe, me vai ser teu voto na Ilecha. Rebbe, eu tenho uma boa notícia para você. Lo matzat chuva iveha. O primeiro Min que discutiu com você, ele não tinha o que responder contra o seu argumento. Velafar minagag vamet. Então ele subiu no telhado e caiu. Ou seja, ele se matou porque ele realmente viu que ele perdeu no debate com o Rebbe. O Rebbe ficou tão feliz quando viu essa notícia. Ele falou então para este segundo Min, você quer vir comer comigo? Amar-lo-hen falou, sim, eu aceito o convite. Lachar shachlu veshatu. Depois que eles comeram e beberam, o Rebbe queria fazer Birkat Hamazon, porém ele não queria fazer Birkat Hamazon junto com este Min, junto com essa pessoa que não acreditava na fé judaica. Amarley falou então o Rebbe, veja bem, kosher brachat ashote o arbaim zeuvim atanote. Eu tinha 2 opções. Ou que eu vou fazer Birkat Hamazon junto com você, Ou que você não faz brincadeira Amazônia comigo e eu te pago 40 Zeuvi. Ele tinha certeza que essa pessoa ia pegar o dinheiro e ia fazer brincadeira Amazônia. Desta maneira, o Rebbe ia fazer brincadeira Amazônia sem essa pessoa junto com ele. Amarlo, porém, este mindisi kosher bracha ani shote. Eu quero sim fazer brincadeira Amazônia junto com o senhor. E esta nossa colega bracha kosher bracha shaviar baim Zeuvi. Neste instante que realmente veio a voz e disse que o Birkat Amazon vale 40 Zeuvi. A pessoa que impede do outro de fazer Birkat Amazon tem que pagar 40 Zeuvi, porque são considerados 4 mitzvot separadas, cada brachá 10 Zeuvi. Por isso, a quantia oferecida foi 40 Zeuvi. Amar Rav Yitzchak, sobre esse episódio, falou Rav Yitzchak, Adai Neshnai Yotam Mishpachá, Ben Dolei Romi, ainda existem os descendentes, os familiares deste Min, que veio trazer a boa notícia para o Rebbe, Vekorim Otam Mishpachat Bar Lulianos, e as pessoas da família chamada Bar Lulianos, essa é uma família em Roma, que são descendentes deste segundo Min. Que salve Nidgale, vimos na Mishnah, que se a pessoa cobriu o sangue, e depois ele foi descoberto, a pessoa não tem obrigação de cobrir novamente. Amelei ravachabei rava, ravashi falou ravachabei rava, para o ravashi, mais na minha chavata virada, amel marashev afino mea pamim. Qual é a diferença entre kisui adam e a mitzvah de devolver um objeto perdido para o proprietário? Com relação à chavata virada, a devolução do objeto, é dito que mesmo que a gente devolve e ele perde novamente, a gente tem que devolver uma segunda, uma terceira, e até mesmo várias vezes. E com relação ao que o senhor Adão, a gente diz que uma vez que ele cobriu uma primeira vez, ele não tem mais obrigação. A Marley respondeu o Ravashi, Hatam Loktiv Miuta, Loktiv Miuta Vechisal. No nosso assunto de que o senhor Adão, temos uma palavra especial no Pasuk, Vechisahu, no singular, que a pessoa vai fazer o ato de cobrir o sangue. Uma vez que a pessoa já cumpriu o ato, já cumpriu o sangue, ele já terminou as suas obrigações, e mesmo que ele volta a ser descoberto, o Pasuk disse, se expressou de uma maneira que nos ensina que é uma só vez. Vimos no fim da nossa Mishnah que se o vento cobriu o sangue, a pessoa ainda tem a obrigação de cobrir. Amar Rav Barachana, explica o Rav Barachana no nome de Rabbi Yochanan, Loshanu Ela Shechazar Benidgale. O que diz na Mishnah é que se o vento cobriu o sangue e ele acabou se descobrindo, aí sim, a pessoa tem a obrigação de cobrir o sangue. Avalo chazar v'nidgale patur, mas se o vento cobre o sangue e ele está ainda coberto, o judeu não tem a obrigação de ir cobrir o sangue, uma vez que ele já está coberto. Ou seja, a Mishnah está falando o seguinte, se a pessoa foi e cobriu e já cumpriu a mitzvah, mesmo que o sangue se descobre, a pessoa está isenta. Mas se o sangue se cobriu sozinho e ele se descobre, aí sim a pessoa tem a obrigação de cobrir. Pergunta a Mara de Chazar Benidgale, Mai Havei, Ha Itchelei. Mas por que, pergunta a Mara, quando o sangue se cobriu sozinho e depois se descobriu, a pessoa tem obrigação? Afinal de contas, isso é chamado de Dihui. Ou seja, uma vez que o sangue foi coberto, a mitzvah era inexistente. A pessoa não tinha mais nenhuma obrigação. Sendo assim, a mitzvah não volta a reger depois que o sangue é descoberto. Amarafapa, diz Rafapa, Zotomeret, aprendemos então daqui, Endichui etzel mitzvot, que esse conceito de dichui não existe com relação às mitzvot. Ou seja, mesmo que a mitzvah para de existir durante um certo momento, se a situação se modifica, ela volta a reger. Pergunta Gmará Maishná Medetayna Shochet Vnivradam Bakarta Chayav Lechassot. Existe uma prática que diz que se a pessoa faz escritar e o sangue é absorvido na terra, a pessoa tem a obrigação de cobrir, mesmo que a princípio agora o sangue está coberto e não foi descoberto. Respondeu Maratam, Keshe, Rishunikar. A prática se trata que o sangue foi absorvido na terra, porém dá para ver ainda a mancha, a marca do sangue. Por isso, tem-se a obrigação de cobrir. Porém, se o vento cobre o sangue totalmente, não tem-se a obrigação de cobrir, somente se ele for descoberto nesse caso, a pessoa vai ter a obrigação. Mais uma Mishnah. Dam Shenitarev Bemai. se a gente faz chitar num animal e o sangue se mistura com água. E agora, este líquido, formado por sangue e água, está descoberto. Será que temos ou não a obrigação de cobrir esta mistura? Responde a Mishnah. Im yesh bo mar'it dam, chayav lechasot. Se a aparência desta mistura é semelhante à aparência do sangue, ou seja, um vermelho forte ainda, e ele parece sangue, mesmo que temos água misturada, ainda temos obrigação, isso é chamado de sangue, e temos obrigação de que isso ia dar. Niterev Beyayin, como é que vai ficar a lei se o sangue se misturou com vinho? Nesse caso, mesmo que vai ter muito vinho, já que o vinho é vermelho, ainda parece sangue. Fala Mishnah, a medida vai ser semelhante ao primeiro caso. Ou seja, assim como no primeiro caso, chega um certo ponto que quando misturamos o sangue com a água, ele já perde a aparência do sangue e já não temos mais a mitzvah de que isso ia dar. Esta mesma proporção deve ser usada caso o sangue se mistura com o vinho, mesmo que o vinho é vermelho. Um terceiro caso, dito na Mishnah, Nitarev Bedama Behema. Se a gente pega sangue de uma raia ou wolf, que precisa ser coberto, e mistura com sangue de uma Behema, um animal da categoria de Behema, que não precisa ser coberto. Ou Bedama Raya, ou que a gente pega um sangue que foi derramado na Shkita e mistura com o sangue que foi retirado antes da morte do animal, que também não tem obrigação de ser coberto. Ruimoto, Keiluemai. Novamente, diz a Mishnah, a lei vai ser fixa de acordo com a mesma proporção do primeiro caso. Assim, no primeiro caso, quando a gente mistura sangue com água, existe uma certa proporção que ele já perde a aparência do sangue, a mesma proporção vai ser usada neste terceiro caso. Já o Rebbe Yehuda discute e o Meir diz, Ein dam mevatel dam. Um sangue que se mescla com outro sangue, mesmo que o sangue está isento de ser coberto, mesmo que tenha grande quantidade do sangue isento, o sangue não anula o sangue que sim tem obrigação e a gente vai ter que cobrir essa mistura. Continua a Mishnah e diz, Dam anitaz veshe'ar asakim, chayav lechasot. O sangue que espirrou para longe, não no buraco onde que o sangue tinha que cair, e assim também o sangue que está sobre a faca, devem ser cobertos. A maravilha vem, maravilha, diz, em Matai, o que dissemos? Que tem essa obrigação de cobrir até mesmo o sangue que foi jorrado para longe, ou o sangue que está na faca. Bismanchen sham, dá. Se trata que todo o resto do sangue foi perdido. Então a gente ainda não cumpriu a mitzvah de cobrir o sangue, a gente vai ter que então cobrir o sangue que está em cima da faca. Como a gente já viu, a gente tira o sangue da faca e aí cobre. Aval, yesham, dam, shelo, hu, patun, lechazot. Porém, se a mulher do sangue formou uma poça, a gente cumpre a mitzvah de Kisui Adam neste sangue, neste caso, não temos a obrigação de cobrir o sangue que está na faca ou que foi jorrado para longe. Tanan Hata. A Gemara traz uma Mishnah muito parecida com a nossa, que aparece em Maseret Zvachim. Maseret Zvachim se trata sobre o processo dos sacrifícios. Lá temos a mitzvah de pegar o sangue do animal e jorrar sobre o altar, o que é chamado de Zrika. Fala então a Mishnah em Zvachim. Dam shintarev bemaim. Se o sangue que foi retirado do sacrifício do animal se mistura com água, será que podemos cumprir a mitzvah de Zrika com este sangue misturado com água ou não? Fala a Mishnah. Imesh bo mar'it dam kasher. Se a aparência é semelhante à aparência do sangue, então ainda é chamado de sangue e podemos cumprir a mitzvah de Zrika com isso. E assim também, se o sangue se mistura com o vinho, mesmo que é um vinho vermelho, a proporção vai ser a mesma do sangue que se mistura com água. E assim também, se o sangue se misturou com um outro sangue que não precisa ser jogado sobre o altar, também nesse caso, a proporção vai ser a mesma do sangue que se misturou com água. Também aqui o Rebuda discute e diz que um sangue isento de Zika não vai anular a obrigação do sangue que tem essa obrigação. Amar Abhiya Bar Ava, Amar Abhiyochanan. Diz o Abhiya Bar Ava, nome de Abhiyochanan, sobre esta Mishnah de Zvachim, lo shanu a lei dita é válida, ela shenafla maim letochda. A lei dita é válida somente quando tínhamos o sangue num recipiente, e aí a gente joga água para dentro do sangue, então realmente dissemos que se a aparência ainda é semelhante à aparência do sangue, a lei realmente é que esse sangue é kasher para zrikah. Aval nafal dam letoch maim, porém se tínhamos um recipiente com água, e aí o sangue foi jogado para dentro da água, nesse caso, Rishon Batel. Nesse caso mesmo, que no final das contas, a aparência é semelhante com a aparência do sangue, mesmo assim, esta mistura não pode ser usada na Zriká. E o motivo é Rishon Batel. Já que a primeira gota de sangue que se mistura com a água, obviamente, ela é altamente diluída e o resultado é que não é uma mistura que parece-se com sangue. Logo, esta gota de sangue é dahui, ela está imprópria para ser trazida sobre o altar. Depois, quando vem a segunda gota, novamente, ela é diluída e ainda é dahui. E assim por diante, já que cada gota que vai vindo, ela se mistura com um líquido que não pode ser trazido sobre o altar, mesmo que no fim das contas a mistura tem uma aparência semelhante à aparência do sangue, mesmo assim, já que isso foi feito aos poucos, a mistura final não pode ser trazida sobre o altar. Assim, disse o Rebbe Abarava, com relação à lei dos korbanot, dos sacrifícios. Amar Rav Papa, agora vem o Rav Papa, na nossa Masechet, e diz, com relação à obrigação de que se o Adam de cobrir o sangue, mesmo que a gente joga o sangue para dentro da água, se no final das contas a mistura tem uma aparência semelhante ao sangue, a gente tem a obrigação de cobrir essa mistura. Porque o conceito de Dihui, esse conceito de que a mitzvah era inexistente, é válida somente com relação aos korbanot e não com relação às outras mitzvot. Logo, com relação ao korban, quando a gente joga o sangue para dentro da água, já que as primeiras gotas que vão caindo, cada gota que cai, ela se dilui e aí ela é dehuyá. Ela não pode mais ser trazida no altar nesse instante, porque ela está altamente diluída na água e não é considerada sangue. Assim também, cada parte, gota e gota que vai caindo, vai se tornando dehuy. No fim das contas, mesmo que se parece com sangue, não pode ser trazido sobre o altar. Porém, com relação à mitzvah de Kisuyadam, não temos esse conceito. E se no fim das contas a mescla tem uma aparência parecida com o sangue, então isso é considerado sangue, mesmo que em uma instância a mitzvah estava inexistente. Amar, Raviuda, Amar Shmuel, Judas, Raviuda, Amar Shmuel, Kormar, Edmumit, sempre que temos uma mescla que tem uma aparência avermelhada parecida com o sangue, Mechaprim, isso pode ser trazido sobre o altar, o Machirim, e também se este líquido lava e molha frutas, as frutas se tornam próprios para se impurificar, porque a lei diz que uma fruta não recebe impurezas se ela não foi lavada com os sete líquidos, um deles é o sangue. Então, essa mescla que lava as frutas é chamada de sangue e torna as frutas próprias de se impurificar. E assim também essa mistura, que tem aparência de sangue, tem-se a obrigação de cobrir ela no Kisuyadá. Assim disse o Ravilda no nome de Shmuel. Pergunta para a Maika Mashman. O que o Ravilda veio nos ensinar? Mechaprim, Tanya. A lei que este sangue pode ser trazido sobre o altar já foi dita na Braita, na Mishnah que vimos acima. Chayavim bekisui tanina. E assim tem a mitzvah de Kisui Adam, que ela é válida sobre essa mistura. Também já vimos essa lei na nossa Mishnah. Por que então o Rebbe disse isso, o Rebbe disse isso, Machirim Itzlich Alei. Ele veio nos ensinar a terceira lei, que essa mistura é considerada sangue, e por isso se frutas se molham com esta mistura, elas se tornam próprias de se impurificar. Pergunta Mará, Machirim Nami, Esta terceira lei também é uma lei óbvia e não precisamos que o Levi da Mershmur nos ensine isso, porque essa mistura formada por sangue e água, Idam Achshurei Machshar, Imai Achshurei Machshar, tanto se ela for considerada sangue, tanto se essa mistura é considerada água, também a água e também o sangue, quando lavam as frutas se tornam próprias de se purificar. Então é uma lei óbvia, porque tanto se é considerado sangue, tanto se é considerado água, isso torna as frutas próprias de se purificar. O que então veio o Levi da Mershmur nos ensinar? Responde a Gemara, Lotzricha shetamdo bemeikshamim. Se trata que a pessoa misturou o sangue com águas pluviais. As águas das chuvas não são consideradas um líquido para tornar as frutas próprias de se purificar. Veio o Levi da Mershmur nos ensina que se a aparência da mistura é a aparência do sangue, isso é considerado sangue e não águas das chuvas, e por isso as frutas se purificam. Pergunta agora, também as águas das chuvas, elas não são consideradas líquidos que tornam as frutas próprias de impurezas, somente se elas caem direto nas frutas. Porém, se a pessoa junta as águas das chuvas num utensílio, a pessoa tem a intenção de dar uma certa importância para as águas, e elas sim são consideradas águas comuns. O que diz então o Rebbe da Mershmur? Responde a Maralotzricha, Ditmadome Elehem. Se trata que o sangue se misturou com águas das chuvas sozinho. Tinha uma poça de sangue, e aí vieram as águas das chuvas, caíram e se misturaram com esse sangue. Neste caso, já que a pessoa não juntou as águas das chuvas, então as águas das chuvas não tornam as frutas próprias de se purificar. Veio o Levi da Mershmur e ensina que se a mistura final tem uma aparência semelhante à aparência do sangue, isso é considerado sangue, assim como a lei de Kisui Adam, e então, se elas caem sobre as frutas podem já se purificar. Review da Ravasi, diz o Ravasi da cidade de Mavrubir, Betzalata de Dama, não se trata de um sangue comum, se trata do líquido mais claro, arrosado, que sai depois do sangue. Se a gente tem um corte, então vem primeiro o sangue, depois vem um outro líquido arrosado, que é uma mistura de outras secreções misturada com o sangue. Sobre isso, então, o Rav da Mershmur nos ensina que também isso é considerado sangue, uma vez que ele tem este tom avermelhado. Fala agora, Rebbe Medifti Amar Anushkaret. O Rav da Medifti diz que a pessoa que come este líquido avermelhado, ele merece karet, assim como a pessoa que come sangue. Veudeika kazait, contanto que a pessoa comeu um kazait, a pessoa já tem a punição de careta, assim como a pessoa que come o sangue. Ou seja, esse líquido rosado é considerado sangue. Batnita Talmud Mishnah foi dito, Betameim Be'ol, Yehudik Levit. Se temos um Levit desse líquido avermelhado, ele impurifica as pessoas que estão no mesmo recinto, assim como o sangue. A gente vê que os sábios consideram este líquido assim como o sangue. Tnan Hata, é dito numa Mishnah, Kol Mashke Hamet, teoria, todos os líquidos que saem do corpo de um morto, eles são puros. Mesmo que o morto é impuro, os líquidos que saem dele são puros. Chutz Midamo, exceto o sangue que sai do corpo do morto, V'chol Malmeado Muyuchemo, e assim também esse líquido avermelhado que sai do corpo do morto, Metameim Be'ohel. Realmente eles são considerados impuros, assim como o morto, e impurificam as pessoas que estão no recinto, assim como o morto, o corpo do morto, impurifica. Vimos então que, fora o sangue e este líquido arrosado, todos os outros líquidos que saem do corpo do morto são puros. Pergunta Amaral Mashke, Hamed, Teorim, será que realmente essa é a lei? Urmino, olha só o que diz a Braita, Mashke, Tvur Yom, líquidos que saem de um corpo de uma pessoa que está impura no nível de Tvur Yom. Tvur Yom é uma pessoa que já foi no mikve, mas em certos casos ele tem que esperar até o anoitecer para ele se tornar puro. Então, durante este período, líquidos que saem do corpo dele, como por exemplo o suor, Kemashkim Shinogeya Bahe, esses líquidos têm a mesma lei dos líquidos que foram tocados por este impuro, velo, velo, erme também. E a lei de ambos é que eles são puros. Vishar kuratmeim, porém, as outras impurezas, ben kelim, ben hamurim, tanto as mais, tanto as menos severas, mashkina yotzi mehem ki mashkina rohe bahem, os líquidos extraídos dessas impurezas têm a mesma lei dos líquidos que foram tocados por estas, veru veru, tchila. E a lei de ambos é que eles são impuros, eles são considerados rishon latumá, chutz mina mashken shu avatumá, exceto alguns certos líquidos especiais, como zivá, etc., que eles têm um nível de impureza de avatumá, que é uma outra história. Foi dito então que, exceto o tvulion, as outras impurezas, tanto as mais quanto as menos severas, os líquidos que saem são impuros. Mai kalim u mai hamurim. O que são essas impurezas mais e menos severas? Mai lav kalim sheretz. A princípio, quando a gente diz as impurezas menos severas, isso se refere ao sheretz, aos oito répteis que foram mencionados na Torá, que quando mortos eles impurificam. Vezav. E assim também usav. Vechamurim, quando a gente diz das impurezas mais severas, met, isso se refere ao morto. E é dito na Mishnah que o líquido que sai das impurezas severas do morto são impuros. Ou seja, urina ou suor que sai do corpo de um morto é impuro, a gente vê na Mishnah. E não como foi dito na Mishnah anterior. Responde agora não. Não é essa a explicação da frase. Lo kalim sheretz, quando a gente diz as impurezas menos severas, isso se refere aos oito répteis. Hamurim zav, e quando a gente diz das impurezas mais severas, isso se refere a uma pessoa que está impura no nível de zav. Ou seja, vieram os sábios e instituem que os líquidos que saem de um corpo de um zav, que é impuro, os líquidos que saem também são impuros. Já os líquidos que saem de um corpo de um morto são puros. Pergunta Agmará, mais Shinazav de Gazrubi Rabanan, mais Shinamet de Lo Gazrubi Rabanan. Por que com relação aos Zav, os sábios instituíram que os líquidos são impuros e com relação ao morto, os sábios não instituem isso? Responde Agmará, é muito claro. Zav de Lo Bedirin Chiminei Gazru B. Com relação ao Zav, que é uma pessoa viva, impura, as pessoas não se afastam tanto dele. As pessoas às vezes não sabem que ele é impuro. Por isso, vem os sábios e instituem que até mesmo o líquido que sai desta pessoa é impuro, para que as pessoas se afastem dele. Met, depdile, intimenei no gás do benabanan. Já o morto, ninguém chega perto de um morto, e todo mundo sabe que o morto é impuro, segundo a Torá, e por isso não tem necessidade dos sábios decretarem que o líquido que é extraído do corpo do morto é impuro. Eles não precisam fazer esse decreto, porque mesmo que as pessoas vão mexer no líquido que sai do corpo do morto, as pessoas vão tomar cuidado de não mexer no próprio corpo do morto. As pessoas sabem que nesse caso eles vão ficar impuros. Baruch Adonai Leonam. Amém.